Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Ora, sejam então mais uma vez muito bem-vindos a mais um podcast de MotoGP na Sport TV, este podcast na antecâmara do Grande Prémio de França, depois também de um fim de semana recheado de competição nas duas rodas, sobretudo no nosso país, onde tivemos a passagem pelo circuito de Estoril, a primeira de duas passagens do Junior GP e também a ronda portuguesa no que diz respeito ao MXGP com passagem por Águeda. Ora, para me acompanhar hoje tenho o Francisco Calrão e, como sempre, o Sr. Rui Belmonte, vindo diretamente do, ali bem próximo do Autódromo Internacional do Algarve. Como já repararam, hoje o Vítor não está cá. O Vítor, por motivos alheios, não pôde estar presente, assim como o Guto. No entanto, fica aqui o nosso forte abraço para eles. Antes de começarmos a fundo, e infelizmente também por vezes temos que dar notícias mais tristes, fica aqui uma nota de pesar relativamente ao desaparecimento do antigo campeão nacional de Superbike, o Fernando Filipe Costa. Ele faleceu após uma luta que já durava algum tempo contra uma doença, com apenas 39 anos. Acabámos por perder um grande campeão. Em 2012 conseguiu mesmo ser campeão de forma invicta aos comandos da Ducati e já tinha anteriormente sido também campeão nas classes mais baixas, também campeão nacional. E claro, em meu nome e em nome de toda a Sport TV, não poderia deixar passar este momento sem dar as maiores condolências e sentimentos à família do piloto e a todos os amigos, numa semana em que o motociclismo em Portugal está de luto. Agora vamos tentar falar de coisas mais positivas, podemos?
Bora!
Ora, numa pausa desde Jerez, com muitas novidades, com conhecimentos que podem mudar o futuro, não a tão longo prazo, no MotoGP, isto porque tivemos então já conhecidos os regulamentos para 2027, era muita a expectativa, a ansiedade que quer as equipas e também o público tinham sobre aquilo que seria o futuro de MotoGP, depois de termos durante tanto tempo ouvido, sobretudo, os team managers a falarem sobre a possibilidade de ficarmos sem as asas que hoje em dia, como o nosso Rui Belmonte diz, é aqui a bíblia, o guru do motociclismo. Ora, eu vou tentar aqui ao máximo resumir aquelas que são as principais alterações para 2027, para depois também dar a palavra ao Francisco e, claro, ao Rui Belmonte. Ora, algumas das novidades: a cilindrada das motas vai descer, vamos deixar de estar nos 1000 cm cúbicos para passar para os 850 cm cúbicos, sendo que o diâmetro máximo do pistão também vai diminuir, vai passar de 81 para 75 mm. No que toca ao sistema de concessões, e esta parte vai ser muito importante, esperamos nós e desejamos todos nós, isto porque todas as marcas que passarem de 2026 para 2027, em 2027 vão estar naquele que é conhecido hoje como o patamar B. No entanto, se alguma marca entrar no Mundial de MotoGP em 2027, a mesma vai começar no nível D. Para além disto, no caso dos motores, também um ponto importante para o caso de alguma marca entrar, os motores permitidos naquilo que serão um máximo de 20 grandes prémios é reduzido para 6, no caso de termos mais de 20 grandes prémios passa a 7, sendo que no caso das marcas que possam entrar a partir de 2027, essas poderão ter no início mais 2 motores por cada piloto. Para além disso, os sistemas eletrónicos, no que diz respeito, por exemplo, ao All Shot ou ao Ride Height Device, vão desaparecer totalmente, algo que alguns dizem que torna mais seguro, outros dizem que não, nem tanto, mas já lá iremos discutir um pouco mais sobre isto. Também o peso mínimo da moto vai decrescer de 157 para 153 kg e talvez aquela que acaba por ser aqui a parte mais difícil, sobretudo para o público geral, eu vou tentar aqui da maneira mais fácil tentar explicar. Ora, aqui para também não perder nas notas, quanto então à aerodinâmica, a secção superior da carenagem frontal vai diminuir de 600 mm para 550 mm.
Em termos de largura?
Desculpa?
Em termos de largura,
sim, desculpa. E em termos de altura, 1250mm para 1150. Já na parte da frente, vamos chamar no nariz da carenagem para ser mais fácil também ir para casa, o mesmo vai ser puxado para trás cerca de 50mm. Outro ponto que é importante no que diz respeito à aerodinâmica é que a secção traseira da moto, que no dia de hoje tem alguma liberdade criativa para os engenheiros, vai passar também ela a pertencer, à homologação do pacote aerodinâmico, sendo que as equipas a partir de 2027 apenas poderão fazer uma alteração ao pacote aerodinâmico, onde passa então a estar a parte posterior da moto. Também naquilo que já era mais esperado e praticamente já era de conhecimento público, o combustível vai passar a ser 100% sintético e também o tanque vai diminuir para os 20 litros. Espero ter feito aqui um resumo mais ou menos dentro da facilidade para entender, porque isto até para nós é muito complicado. Francisco, começando por ti, como é que viste esta alteração aos regulamentos e o que é que esperas acima de tudo com esta alteração?
Olha, eu acima de tudo, aliás, primeiro que tudo, dar as boas-tardes a quem está a acompanhar e aos meus companheiros de painel. Acima de tudo, estas mudanças de regulamento, eu acho que vão trazer um bocadinho aquilo que se procurava com o tornar as motas mais lentas, mas até que ponto é que vamos tornar as motas mais lentas? Porque... Claro que já está a haver esta discussão em várias redes sociais e tudo mais, já vi mil e um posts sobre isso. Ah, estamos a correr o risco que corremos em 2007, quando reduzimos a capacidade dos motores. Não é bem assim? quando a capacidade de motores foi reduzida anteriormente, o diâmetro da pistão foi mantido. O que é que aconteceu? Basicamente, os construtores conseguiram manter o diâmetro e mexeram apenas o curso. Portanto, algo que já está fora de questão, não vai acontecer igual. Portanto, nesse caso já estamos arrumados. Agora, eu acho que todos estávamos à espera, tendo em conta aquilo que foi o barulho que foi levantado em termos de rumor de paddock, que a aerodinâmica fosse muito mais reduzida do que aquilo que vai ser. Eu não sei até que ponto é que esta redução da aerodinâmica é significativa, porque ok, vamos perder 5 cm na carenagem frontal, por exemplo, em termos de largura, são 2,5 cm em cada lado. Sim, os side pods não temos ainda informação sobre aquilo que vai acontecer. A traseira passar a ser acoplada ao resto do pacote, ok, é uma novidade boa, mas não vai reduzir a aerodinâmica. Vamos continuar a ter efeito sol com fartura. Com isto, o ar sujo vai continuar a ter um papel grande.
Sim, o objetivo, e ainda bem que falas no ar sujo, aqui o objetivo é tentar reduzir a carga aerodinâmica, sobretudo para quem vem para trás. No entanto, e aqui também já lançando a bola também depois para o Belmonte, aqui o que vamos ter é, com uma carga aerodinâmica um pouco mais baixa, mas com motores também um pouco mais fracos, vamos chamar assim, até porque as equipas por norma conseguem dar sempre a volta ao parafuso e encontrar cavalos mágicos, aquilo que vamos ter é uma dificuldade maior, sobretudo na curva, porque vamos ter um ponto de travagem, até foi o Casey Stoner que comentou isso, vamos ter um ponto de travagem mais à frente, a velocidade da moto em curva um pouco mais alta, até porque o próprio peso acaba por diminuir, não é muito, mas são décimas. Sim, mas sempre importantes.
O centro de gravidade vai baixar muito também, entendes? Porque repara, o ride device sai e qual era a maior
contradição? Poderá também produzir um pouco mais de ar sujo.
Sim, mas também vai fazer com que as motas curvem mais facilmente, por isso acho que aí vai ser um bocadinho nivelador, digamos assim. Porque o ride device, a grande dificuldade dos engenheiros hoje em dia era que o ride device fazer com que quando a moto baixava, a roda não, ou a traseira não tivesse qualquer contacto com o depósito. Uhum. Pronto. Com isto não acontecendo, o que é que permite? A moto vai ter uma altura standard, que à partida, ok, vai mexer com a suspensão, mas não vai ter a diferença de altura que tinha com o ride device, e com isto o depósito vai poder ser metido muito mais para baixo e muito mais para trás, até para compensar isso. Com isto, a traseira pode descer, logo o centro de gravidade das motas baixa e facilita a curva para a moto. Portanto, eu acho que vamos ver aqui uma série de mudanças nas motas. Estou curioso para ver aquilo que vai acontecer. Esperava que houvesse um bocadinho menos carga aerodinâmica.
Rui, uma pergunta assim mais direta. Quem é que sai a ganhar? Pilotos, fãs ou os engenheiros?
Olha, boa tarde a todos. Endereçar também as condolências, como fizeste bem, à família do Filipe Costa, que faleceu esta semana. Em relação ao MotoGP, eu acho que saímos todos a perder, acho que ninguém sai a ganhar. Os engenheiros, ok, vão ter um aliciente novo, que é desenvolver um novo conceito, mas vamos sair todos a perder. Vamos sair a perder porquê? Desaparece grande parte daquela que pode ser a inovação tecnológica na atualidade, no que diz respeito às motos, e nunca nos podemos esquecer que as motos de competição, sejam elas superbike, sejam elas motocross, sejam MotoGP, são laboratório para as motos que nós utilizamos depois na estrada. E todas as soluções técnicas e tecnológicas que são utilizadas nas motos, mais tarde ou mais cedo, vão estar nas motos que nós podemos adquirir. Acho que ninguém tem a ganhar, apenas a Dorna tem a ganhar com isto, porque o objetivo é claramente tornar as motos mais lentas, alegando que as motos são cada vez mais rápidas, e isto vai ajudar quem? Vai ajudar aqueles circuitos que hoje em dia não podem crescer e não podem ter área de escapatória para receber veículos rápidos, logo à partida, porque cada vez menos os circuitos estão capazes de receber motos que atingem 360 km/h, é verdade, teria que se limitar a alguma coisa. Eu acho que limitar nos motores é um erro crasso, porque vamos ter uma Moto2 com 765 cm3 de capacidade e uma MotoGP que devia ser o escalão maior, devia ser o supra-sumo e o sonho de qualquer piloto, com mais 100 cm3 de capacidade, nem chega a isso. Portanto, a tecnologia ou evolui muito e as motos são claramente diferentes, ou então vamos ter mais do mesmo, porque desaparece o all-shot device, como referiste bem, desaparece o ride-height device, a própria traseira das motos deixa de estar numa zona cinzenta e apenas pode haver duas evoluções, uma que é apresentada no início do ano e outra a meio da temporada, como o Joker, como acontece com a carenagem frontal. O Peco referiu bem que ainda não sabemos nada dos sidepods, portanto parece-me aqui que a montanha pariu um rato. Havia que encontrar qualquer coisa, e eles encontraram qualquer coisa, ainda também com os combustíveis 100% sintéticos, que me parece bem, mas isso tanto funcionaria com as motos de 1000 cm3 ou com as motos de 850 cm3. A Michelin é beneficiada nisso, agora aqui puxando um bocadinho a máquina atrás, porque não está a conseguir acompanhar o ritmo de desenvolvimento e de velocidade e rapidez, mesmo no passo por curva, das motos de MotoGP na atualidade. Tem sido um grande calcanhar de Aquiles em muitas corridas. Talvez a Pirelli possa aproveitar isto, trazendo tecnologia das superbike mais pesadas para o MotoGP de 2027 para a frente. Os pneus da Pirelli podem funcionar e a Pirelli entrar no campeonato e ser também ganhadora e capaz de bater recordes, como tem acontecido em Moto3 e Moto2. Portanto, eu acho que tem que ver se vai haver mais algumas alterações ao regulamento. Para já não me agrada do ponto de vista daquilo que eu considero ser MotoGP, comparando diretamente com a Fórmula 1, que é o expoente máximo da competição nas duas rodas, e para mim o laboratório, para mim a tecnologia mais avançada de todas, e isto é um retroceder, já se fez anteriormente, depois volta-se atrás, depois volta-se à frente, depois puxa-se mais um bocadinho para o lado, e é aquilo que a Dorna está a fazer neste momento, quando poderia muito bem limitar, como referiste, com o curso das cambotas, o diâmetro dos pistões, o que seja, podia ser limitada de alguma forma a capacidade de performance das motas, ou até ao nível de eletrónica, mas continuarmos a ter um laboratório, que é aquilo que eu gosto naquela que é a competição maior do motociclismo. Quero ver, as motas vão continuar a ser rápidas, vão, as corridas vão continuar a ser animadas, vão, mas talvez não seja este o caminho. Este é o caminho mais fácil e foi esse que foi escolhido.
E aquilo lançando-te a provocação, Rui, tu sentes que este regulamento é tentar beneficiar ou prejudicar alguém que está neste momento no MotoGP, não pensando em possíveis marcas que se poderão juntar em 2027, também já lá iremos, mas sentes que este regulamento está aqui de alguma forma, até nem quero dizer beneficiar, mas mais prejudicar alguém?
Prejudica a Ducati. A Ducati neste momento não tem motos com essa cilindrada quase na sua gama, salvo modelos mais antigos, portanto todas as motos, mesmo as B2, já estão nos 1000 cm3 de capacidade. É a marca que mais à frente está neste momento, como os resultados demonstram. Temos uma geração de motores das marcas japonesas, por exemplo, e falando do caso da Yamaha, com 903 cilindros, que são perfeitamente capazes de entrar em competição, e existem até campeonatos das quatro rodas que utilizam esse motor, portanto é um motor capaz disso mesmo. Poderá beneficiar a KTM, que anunciou a 990 para lançar em 2025 e com a qual quer entrar no Campeonato do Mundo Super Sport, já em algumas provas deste ano, no BSB e no próximo ano, de forma oficial, no campeonato. Portanto, são marcas que estão neste momento já até a trilhar um caminho dessa cilindrada intermédia em termos de competição, e a Ducati não está nem aí e vai ter que estar, e isso talvez não seja muito bom para a Ducati. Obviamente que eles vão reagir e eles não são completamente alheios a estas médias cilindradas, mas eu acho que não é por aí que é o caminho. A Ducati poderá ser a prejudicada e vai beneficiar, obviamente, os construtores japoneses, que neste momento nem sequer sabem onde estão, e assim têm agora tempo para preparar a sua reação e o renascer das cinzas, que é onde eles estão neste momento.
Francisco, ainda aqui na questão do regulamento, mas tentando aqui abranger aquilo que poderia ser o regulamento, não achas que seria, se calhar, um pouco mais fácil, e até para nós adeptos e para as marcas ser mais atrativo, tu colocares, por exemplo, uma cilindrada mínima e uma cilindrada máxima, sendo que tu colocas, não quero chamar um balance of performance, porque é daquelas coisas que eu mais abomino, mas de alguma forma também dares aqui uma maior liberdade às marcas para poderem entrar no mundo que eu acho, e acho que aqui somos três que pensamos assim, que a meritocracia deve vir sempre em primeiro lugar.
Repara, se era um cenário que era possível de acontecer, era, mas era um cenário que ia levantar muito pó.
Sim.
Tu sabes disso, e era inevitável mais cedo ou mais tarde aparecer o pop, e é o que nós não queremos. É o que acontece no Mundial de Superbikes, e vem há anos que vem a dar problemas e discussões entre fãs e entre analistas e entre tudo mais. Portanto, não parece que fosse a opção mais viável. Parece-me que sim, que todos tendo uma cilindrada igual e todos tendo um diâmetro de pistão igual e tudo mais, vem um pouco... Claro que nunca vão estar em pé de igualdade,
sim,
cada um vai desenvolver o seu motor, mas acabam por estar um pouco mais próximos, e com isso, essa limitação que o Bob iria fazer acaba por já estar, entre aspas, feita. Eu continuo a achar que, apesar dos motores de estrada e tudo mais, algumas marcas terem esse tipo de cilindrada, eu acho que não vai afetar muito o MotoGP. Porque, ok, são motores que são utilizados na competição de 4 rodas, e aí o Rui falou aí muito bem, os SSVs têm utilizado muito, por exemplo, os motores de 3 cilindros e tudo mais, só que eu não acredito muito que esses motores vão servir de base para aqui. Porque nenhum desses motores é de 4 cilindros, começa logo por aí.
Sim, não falamos, mas acho que está bem presente.
Sim,
que,
claro. Por exemplo, o CP3,
nada altera.
O CP3 da Yamaha, por exemplo, é um motor de 3 cilindros. É verdade que é uma base e que há ali algo que já está explorado, mas acredito que vai ser muito diferente. É a mesma coisa que dizermos, ok, o MotoGP vai ser um 8,5, as Moto2 vão ser um 765, mas as Moto2 vão ter um motor de estrada.
Sim.
E as MotoGP vão ter um motor protótipo, que vão fazer o dobro da cavalagem. Ou muito perto do dobro.
Sim, mas eu aqui percebo até o ponto onde o Rui estava,
concordo,
a chegar.
Mas eu concordo com ele, a diferença de cilindrada é muito pouca. Eu concordo com ele, a questão aqui é, vai existir uma diferença gigante entre os motores. A cilindrada é que não é o número que nós procuramos.
Exato.
Aí é que está. Agora, eu acho que isto é mais ou menos um passo de marketing para as marcas e para atrair marcas a chegarem ao MotoGP. E eu vou-te explicar o porquê. Nós cada vez mais vemos as Mila desaparecendo do mercado. A R1 já desapareceu, a GSXR foi embora, e há uma série de motos que estão a sair do mercado. As marcas simplesmente não conseguem homologar estes motores por conta das emissões, e as que conseguem muitas vezes não têm interesse, porque, tendo em conta o desenvolvimento que vão ter de fazer numa moto que já está mais do que
falar
feita.
Mais até para o mercado europeu, que acaba por ainda hoje ser um mercado
euros.
Mais forte, sobretudo no,
sem dúvida,
mais forte no MotoGP e naquilo que é a competição, não a nível de mercado do
a questão
total.
Aqui é muito mais fácil tu, com um motor mais pequeno, conseguis homologá-lo para cumprir as emissões e vender as motas para a estrada, aproveitando o MotoGP como marketing, que é o que pode acontecer, por exemplo, com a BM, e nós já falámos sobre isso em alguns podcasts. A BM já demonstrou que tem interesse para entrar em 2027, e não só a BM, outras construtoras podem chegar ao campeonato também.
Então Francisco, vou interromper, mas vamos já abrir a porta, porque era o elefante na sala relativamente aos regulamentos. Passando já para esse cenário, e de forma direta, vês a BMW com estes regulamentos a entrar?
Vejo pelo simples facto que a BMW tem apostado fortemente no Mundial de Superbikes. Acho que já está mais do que dada a prova que eles, quando querem ganhar, entram para ganhar, e com a situação das concessões que falaste há pouco, de entrar com as concessões no nível D, é mais do que plausível qualquer marca querer entrar, porque conseguir fazer marketing para as suas motos de estrada, entrar no MotoGP, que é um marketing gigante, e conseguir desenvolver uma moto com condições tipo D, com todas as condições para tentar apanhar as outras construtoras, sabendo o regulamento já previamente de 2024, tendo 3 anos para desenvolver essa moto, acho que qualquer marca poderá ter interesse.
Sim, e vale lembrar que o desenvolvimento dos motores está congelado, Isso é importante. Não que vá alterar alguma coisa para o regulamento, porque em 2027, como já mencionámos, vai descer, mas aqui até é uma forma também de conter custos, vamos chamar assim, por parte de MotoGP. Rui, partilhas aqui a opinião do Francisco, BMW em 2027?
Acredito que possa acontecer, sim, com a mudança do CEO, com uma outra mentalidade perante a competição e perante o MotoGP, acredito que sim. Vamos ver é o que vai acontecer com o esforço, a Superbike que eles estão a fazer, porque se esse esforço começar a ser bem sucedido do ponto de vista de títulos, vai ser problemático a BMW deixar um campeonato onde vence e entrar noutro. Não é que não tenham capacidade económica para tal, porque têm capacidade para o fazer, mas depois haverá que gerir de alguma forma os esforços e a forma como vão entrar no MotoGP. Mas obviamente, começando toda a gente do zero, é a situação perfeita para a BMW ou para qualquer outra marca a poder entrar no MotoGP a partir de 2027, e acho que também vai um bocadinho de encontro a isso. O que eu gostava é que, ao mesmo tempo que uma marca como a BMW, com toda a capacidade e toda a história que a BMW tem, não seja a grelha de partida a limitar essa entrada, que abram a porta para surgirem mais motos na grelha de partida, não temos apenas 22, temos 24, temos 26 motos, obviamente, desde que distribuídas pelas diversas marcas, mas parece também que vai haver uma equipa de Ducati que deixa de ser Ducati muito em breve, portanto poderemos ter aqui uma maior diferença, ou uma diferença mais reduzida no número de motos, não ter tanto domínio de construtor como acontece neste momento com a Ducati, porque acredito também em breve teremos uma equipa satélite da Honda.
E aqui também se levanta outra questão, não sei se os meus caros estão de acordo, poderá aqui haver a possibilidade da KTM finalmente colocar a MVA Agusta no Mundial em 2027, sendo que, pelo que se diz entre linhas, será com um modelo próprio. Acreditas que tal a acontecer poderá também aqui de alguma forma beneficiar a KTM, porque vai ter já em vista 2027?
Se for para entrar com um modelo próprio, é olhar para 2027, ponto. Se for para olhar para os anos que faltam até 2027, não vão entrar com um modelo próprio, vão entrar com algo que eles já sabem que funciona.
Não, aqui é a partir de 2027, sim.
Pronto, aqui a questão é, entrando a partir de 2027 é muito bom, porque vão ter duas marcas a trabalhar para a mesma casa e vão tirar dados, independentemente de
terem... Sendo que uma pode ter, ou pode estar no mapa das concessões na classe D, quando a outra está na B.
Sim, mas aí eu acho que a Dorna também ia intervir e não ia deixar as coisas entrarem assim tão...
Dorna, se for Dorna lá, até lá.
Sim, isso é outro assunto, mas
essa é outra questão que eu quero trazer a seguir.
O mesmo que aconteceu com a GasGas, ok, agora a KTM vai entrar, a GasGas vai ser um fabricante novo, a situação das concessões, não, entraram como equipa da KTM, ok, correm com o nome da GasGas, mas
sim,
é uma KTM pura e dura, e por aí eu não acredito muito que a coisa aconteça. Agora, se me disseres em 2027 tem interesse de chegar com uma marca nova, com um fabricante novo, ok, e se calhar a ideia até vai cair nos primeiros anos, mas vamos ser sinceros, eles vão estar a tirar dados para tentar fazer um conjunto melhor entre as duas motas, seja melhorar a KTM ou melhorar a MV Agusta, ou quem sabe melhorar as duas, pegar nos pontos fortes de uma e de outra, ok, chegamos aqui a... temos um contrato de 2 ou 3 anos com este construtor, chegamos aqui ao fim, ok, a partir de agora esta equipa correm as duas equipas com a mesma moto, e é a melhor moto que podíamos ter na junção das duas. Portanto, eu acho que isto não é uma situação que vai ser muito bem vista por parte da direção do campeonato.
Rui, o PEC tocou aqui num ponto importante, que é a questão de estes possivelmente serem os últimos regulamentos a terem mão total por parte da Dorna, e quem diz mão total, obviamente não é mão total, porque também entra a Federação Internacional de Motociclismo e a IRTA. Mas tu acreditas que, caso o negócio com a Liberty se confirme no final do ano, tu achas que a Liberty poderá ainda reunir todas as equipas, reunir a IRTA e, numa última tentativa, tentar aqui renegociar, por assim dizer, os regulamentos, não esquecendo que para tais existirem também existe quase aqui um pacto de concórdia? Mas acho que a Liberty poderá aqui, até para tentar criar um espetáculo maior.
Não, eu acho sinceramente, na minha opinião, que a Dorna não vai sair do MotoGP, não vai ter um papel tão ativo naquilo que é o teatro, o circo do MotoGP, e aí sim será a Liberty a assumir muito desse papel do que é que são as corridas, do que é o espetáculo, do que é a experiência para o público, do que poderá ser até um hipotético calendário. Mas do ponto de vista desportivo, acho que vamos continuar a ter a esfera Dorna, IRTA, FIME a definir os regulamentos, e só assim faz sentido termos este regulamento anunciado já para além de 2026, ou seja, a partir de 2027. Porque senão não faria sentido, ao mesmo tempo que tens contratos a serem assinados com circuitos até para lá de 2027, e isso continua a estar tudo nas mãos da Dorna. Portanto, eu acho que o jogo já está muito claro de todos os lados, e a Liberty será muito mais, além de proprietária, logicamente, porque será, mas será muito mais ativa do ponto de vista promocional, do ponto de vista do que é um fim de semana de corrida nesse capítulo, direcionando muito mais para o público, renegociando contratos de transmissão televisiva, renegociando os contratos também com os circuitos, mas será muito mais esse, a área, ou essa área de trabalho da Liberty, e não tanto a área desportiva, que acredito que ficará ainda tripartida entre a Dorna, IRTA e a Federação Internacional de Motociclismo.
Ora então, deixando agora os regulamentos um pouco de parte, outra das novidades que tivemos durante esta pausa é que o Grande Prémio do Cazaquistão, pela segunda vez, vai ser adiado. O Cazaquistão e a Rússia, aquela região toda, acabou por ser vítima de fortes cheias. O Cazaquistão entrou mesmo em estado de emergência decretado pelo governo, e como tal o Grande Prémio do Cazaquistão foi adiado, ainda com data a confirmar. Francisco, não era por estes motivos que achávamos que o Grande Prémio do Cazaquistão poderia não ocorrer? Ainda vês possibilidade de termos o Grande Prémio este ano?
Sou sincero, eu vejo a coisa muito tremida, porque com cheias ou sem cheias, uma coisa é garantida. O Grande Prémio do Cazaquistão está cheio, mas é de problemas desde que foi anunciado. Isto é garantidíssimo, porque já no ano passado, ah não, vamos ao Cazaquistão, vamos, e a coisa vai estar não sei o quê, adiado. Este ano, a coisa vai estar, houve cheias. Tudo bem, por muito que as cheias sejam um fator limitante, vamos ser sinceros, a probabilidade do Grande Prémio do Cazaquistão não ir acontecer, independentemente das cheias, era muito grande.
Eles já tinham um certificado do circuito, diga-se de passagem, semanas antes.
Sim, mas eu continuo a achar que é um daqueles circuitos como foi o Kimi Ring, e entre outros. Paulo? Exato, bem visto, é o circuito de Leiria. Conclusão, não acho que o Grande Prémio se vá realizar outra vez. Poderá acontecer, mas não acredito que seja o cenário mais provável. Acredito mesmo que aquilo que é mais provável de acontecer este ano é que o Grande Prémio seja adiado. Mas lá está, vamos ter de esperar para ver. Por enquanto o que sabemos é que foi adiado.
Rui, como o Francisco diz aqui bem, é um Grande Prémio cheio, sobretudo de problemas. Mais um ano, desta vez, por motivos diferentes, que o vemos adiado. Não te pergunto a ti se ainda achas possível vermos o Grande Prémio do Cazaquistão este ano. Faço-te uma pergunta diferente. Achas que algum dia haverá Grande Prémio do Cazaquistão?
Epá, eu acho
num futuro próximo, vá, nos próximos 10 anos.
Nunca acreditei no Grande Prémio do Cazaquistão e continuo a não acreditar. Para o ano vai ser a seca, no ano a seguir vai ser o excesso de cereais na região, depois vai ser um enxame de abelhas que invadiu o circuito. Vai haver sempre uma série de desculpas esfarrapadas. É, como o Peco disse, é igualinho ao Kimi Ring. O Kimi Ring, toda a gente percebeu que não se iria realizar nunca. Aquilo continua a ser ali alimentado pela Dorna, vamos à Finlândia, e todos aqueles que lá passavam à porta percebiam que não, isto não serve para fazer MotoGP, e os próprios pilotos, e o Carl Crutchlow que chegou a andar lá, e alguns pilotos de testes. Portanto, é mais um daqueles projetos em que a Dorna anuncia com grande pompa e circunstância e diz que vai ter não sei quantos circuitos e mais um circuito novo. A Hungria é a mesma coisa, o Brasil, idem aspas, muita parra, e depois a seguir vem uma leva de água e leva tudo. Foi o que aconteceu mais uma vez com o Cazaquistão. Não acredito minimamente no Cazaquistão, porque se o Cazaquistão tivesse que existir, as próprias Superbike iriam lá, e aquilo que eu noto é que cada vez há uma maior dificuldade em encontrar circuitos, e por isso temos novamente 4 circuitos em Espanha. Continuaram a ver soluções para retirar grandes prémios do solo espanhol, porque para os promotores locais é muito complicado também conseguir encontrar os apoios económicos para garantir um circuito, ou garantir a presença do circuito no calendário. E se calhar o Cazaquistão padece do mesmo problema que a Argentina. Houve alguém que tem poder de decisão e disse: não, os nossos esforços têm que ser direcionados para outra área mais importante para o país, do que neste momento para ter um grande prémio. A Argentina foi um primeiro reflexo disso, vamos ver se volta ou não, espero bem que sim. O Cazaquistão, pelo segundo ano consecutivo, é um flop do ponto de vista de estar no calendário. Vimos o Cota também muito escasso em termos de público, vimos depois a atrapalhada que foi os números anunciados para gerês e depois voltar a gerar atrás, que afinal não eram tantos.
Eu acho que eles estavam a contar em litros de cerveja vendidos.
Pronto, se calhar sim, mas eu acho que é um engano perfeitamente normal, mais 100 mil, menos
sim.
100 mil.
Quem
é
nunca se enganou por 100 mil?
É um só.
Básica, até porque mais 100 mil, menos 100 mil é que, pá, e dois autocarros, pronto, se enganámos a contar dois autocarros, vinham 50 mil em cada autocarro. Mas eu acho que a Dorna, nesse aspecto, é que tem que começar a trabalhar de uma forma mais, não vou dizer profissional, mas acima de tudo mais honesta para com os seguidores do MotoGP, para não criar uma expectativa ao redor de um campeonato com tantas corridas e depois já são duas que ficam de fora e veremos se não vêm mais, porque fala-se que a Índia, aquilo também não é pacífico, poderá também sair e são vários os circuitos em dificuldades para conseguir manter o acordo que têm com a Dorna.
E o problema é que a Liberty não vai conseguir fazer o que faz com a Fórmula 1, que é chegar a um país como, por exemplo, a Arábia Saudita, assina um contrato e que mete lá um circuito e, sim senhora, pegamos na vossa avenida mais movimentada, metemos aqui uns muros à volta e fazemos isto um circuito. Isto no MotoGP não pode acontecer. Os circuitos citadinos não são uma opção e, como tal, cada vez vai ser mais difícil
fazer um circuito.
Diz?
A Arábia Saudita já está a fazer um circuito
sim,
para fazer
sim,
MotoGP.
Já vi, mas estava a dar um exemplo só.
Mas mesmo assim não vejo o circuito de Kvyat a ser das coisas... Obviamente ainda só vimos imagens, mas mesmo assim um circuito seguro, sobretudo para aquela curva fica a mais de 70 metros de altura. Mas...
Sim, mas a entrada da Liberty vai trazer uma coisa, fins muito maiores do que aqueles que existem neste momento, que é o que aconteceu com a Fórmula 1. A diferença é que a Fórmula 1 tem casa cheia e o MotoGP não é fácil encher casa neste momento em qualquer grande prémio, e com os fins mais elevados, mais caro assinar contrato com a Liberty, mais caros terão que ser os bilhetes, mais difícil será para os promotores locais conseguir encher os circuitos, e isso vai ser muito complicado. O paradigma da Fórmula 1 mudou, é certo, é muito marketing, muito show, gosta ou não se gosta das corridas, mas neste momento é um evento onde toda a gente quer ser vista. E a Liberty vai tentar o mesmo com o MotoGP, vamos ver é se o cliente MotoGP quer isso ou quer corridas. Isso é que vai ser o fiel da balança para o sucesso ou insucesso da Liberty como proprietária do MotoGP.
O Rui tocou aí bem num ponto relativamente aos circuitos, relativamente à Hungria, até porque temos uma ronda do Mundial de Superbike em Balaton Park, que por incrível que pareça continua a ser a única ronda que não tem bilhetes à venda. Vá-se lá saber porquê, e de facto acabaram-se os track days em Balaton Park porque os pilotos simplesmente se fartaram das condições de segurança. Mas isso será tema também para mais
essa
daqui
a corrida vai realizar?
Qual corrida?
A da Hungria?
Não sei, eu também não acredito, e já há algum tempo que o venho a dizer que muito dificilmente, por todas as condições e por aquilo que vemos, muitos a falarem sobre o circuito de Balaton, eu duvido, até porque lá está, é a única ronda que ainda não tem os bilhetes à venda, e acho que isso quer dizer alguma coisa.
Mas mais do que bilhetes tem que ter condições para haver corridas.
Mas o senhor
já se fizeram corridas à porta fechada, mas sim, sem condições não.
Mas o senhor Roy Nissany, para quem não conhece, é um antigo grande piloto de Fórmula 1, a família Nissany, que decidiu que tinha que construir ali um circuito, como já passou para o próximo. Por isso, isto que o Rui disse é muito, muito importante e é bom termos sempre debaixo de olho, até porque às vezes pode calhar alguma coisa para nós, nunca sabemos. Ora, já falámos do Cazaquistão. Vamos fazer uma viagem um bocadinho maior, vamos viajar até a Espanha, onde tivemos o Grande Prémio de Espanha. Jerez deu-nos corridas fantásticas. Sprint ganha por Jorge Martín, corrida ganha por Peco Bagnaia, após uma luta de pendurar no Louvre com Marc Márquez. Le Mans poderá ser aqui uma história diferente. Até porque o Jorge Martin quer vingar a queda de domingo, mas Francisco, falando ainda um pouco sobre aquilo que foi o fim de semana em Espanha, um asfalto extremamente difícil, também muito por conta das condições que acabaram por ir afetando o fim de semana, com muitas quedas a registar, mas também com batalhas fantásticas, não só na frente como um pouco por todo o pelotão, alguns abusos, mas isso é prato do dia, é o normal e são corridas, mas a verdade é que neste momento vemos a vantagem do Jorge Martin a cair a pique e Peco Bagnaia já está novamente no encalço do tricampeonato. Um pequeno resumo daquilo que tu viste do Grande Prémio de Espanha.
Olha, primeiro que tudo, pegando esses dois nomes que falaste agora, o Grande Prémio de Jerez deu-nos muitas garantias. Uma coisa é certa, o Jorge Martin não é perfeito, ao contrário do que muita gente já vinha a falar desde o início do campeonato, também comete erros. O Peco Bagnaia não está morto, como muita gente falava desde o início do campeonato, e está de volta. O Marco Marquez está de volta à forma que nos mostrou anteriormente, antes da lesão. Está de volta às lutas, está de volta à agressividade do piloto. Tudo isso está a regressar e isso é muito bom para o desporto, porque é mais um piloto para ser competitivo e para lutar para vitórias. E o Dani Pedrosa mostrou que velhos são os trapos. Apesar de favorecer da penalização do Quartararo ou não, faz um
pódio
na
mesma. Também deu pano para mangas as várias penalizações, sobretudo na sprint.
Exatamente. A questão aqui, como falavas há pouco, as condições climatéricas foram um bocadinho manhosas em Jerez e com isso o asfalto ressentiu-se. Aconteceu ao longo de todo o sábado. Para quem não acompanhou, depois da corrida de sprint ainda houve a corrida da Rookies Cup, e a corrida da Rookies Cup teve o mesmo problema. Conclusão, as várias quedas foram se justificando, pelo menos através daquilo que os pilotos foram falando, a partir de várias manchas no asfalto que ainda estavam úmidas e que não eram visíveis. Normal, os pilotos não passam lá à velocidade que nós passamos a andar a pé, e como tal acaba por ser complicado, e todos os pilotos que falaram sobre essas condições disseram que era muito complicado escolher uma linha correta. Pronto. Com isto, o Grande Prémio acabou por ter uma vertente, ou seja, entrou aqui uma incógnita nova dentro do Grande Prémio de Espanha, porque não era só o piloto que tinha bom ritmo, era o piloto que conseguia fazer uma linha consistente sem ter esses sustos. Vimos N pilotos a terem que fazer saves e tudo mais, o que é natural com este tipo de condições. Agora, uma coisa é certa, o Grande Prémio de Jerez deu-nos excelentes corridas, que é o que muitos grandes prémios têm faltado, com ou sem condições de asfalto, com mais ou menos aderência, deu-nos corridas fenomenais. Por isso, é aquilo que eu fico à espera depois deste grande prémio. Houve uma série de pilotos que conseguiram ter aqui bons resultados, e o Miguel foi um deles, e que esperamos que seja aqui um dos pontos de viragem para muitos pilotos. O Peco Bagnaia consegue a vitória, pode ser um ponto de viragem daqui para a frente do campeonato. O Marco Marquez, apesar de continuar a ter uma queda, eu acredito que o campeonato não está perdido, não é fácil. Não estou a dizer que agora o Mark, apesar de tudo isto, chega lá e ganha o campeonato com a perna nas costas, nada disso, mas continua a metê-lo como um dos candidatos à vitória. Acredito que o Jorge Martin também pode ter aqui um choque de realidade, porque depois de veres uma queda quando vais sozinho na frente de uma corrida em que és líder do campeonato com uma margem confortável,
manda lica vibes,
põe-te aqui um choque de realidade e dá-te aqui uns flashbacks de guerra que eu acredito que o Jorge Martin não quisesse ter. Mas quero saber também a opinião do resto dos meus colegas de painel, portanto, Rui, dá-nos a tua opinião.
Quais é que são as tuas conclusões do Grande Prémio que contou com mais de 786 mil pessoas?
Bem, foi um Grande Prémio fantástico, como nós queremos que seja, um Grande Prémio de MotoGP intenso, teatral, com aquelas quedas todas a acontecerem em momentos fulcrais da corrida, com o retrocesso do Jorge Martin, com o ressurgir do Peco Bagnaia, também com, de alguma forma inesperado, baixar de forma da Aprilia e do Maverick Vinales depois de Portugal e dos Estados Unidos, que estava-se à espera um bocadinho mais do Maverick. Mas foi um grande prémio que teve tudo, teve todos os condimentos, muito público, é verdade, teve muito público, não foram 300 mil, foram 180 mil, segundo os números da Dorna, mas não interessa isso. Não é por aí que o Grande Prémio deixa de ser melhor ou pior, mas foi um Grande Prémio que mostrou que o MotoGP ainda não são favas contadas como por vezes outros campeonatos são, que ganha sempre o mesmo e que já sabemos à partida quem vai ganhar. Vimos um Pedro Acosta também com um bocadinho mais de dificuldades, fruto também daquela queda no warm-up no domingo de manhã, talvez a condicionar um pouco o resultado da corrida e a capacidade técnica dele, é lógico que isso tenha acontecido. Vimos uma KTM em dificuldades, vimos um Brad Binder que se esperava mais, especialmente em Jerez, a desaparecer, e isso pode ser preocupante para a KTM, ou seja, houve aqui um baralhar de cartas e um distribuído de jogo novamente, que com toda a certeza nos vai trazer grandes corridas durante o mês de maio e os meses seguintes, porque agora vamos entrar em território muito conhecido, em território onde todos se sentem, melhor ou pior, mas todos se sentem muito à vontade, e isso vai abrir muito mais as lutas. E obviamente, como o Peco estava a dizer, quem dizia que o Banhaia estava morto teve que se calar, quem dizia que o Jorge Martins já estava embalado e já estava de sexta a fundo rumo ao título teve que também reduzir um bocadinho e puxar o travão de mão, e todos aqueles adversários que surgem, seja numa corrida, seja noutra, que baralham as contas, são cada vez mais, com o Marco Marques também cada vez mais competitivo, cada vez mais à frente. O Marco Marques, na segunda-feira a seguir, já testou o material Ducati. Ou seja, há ali também um mudar de pensamento da Ducati para com o Marco Marques, e isto pode significar muita coisa, não para 2024, ou só para 2024, mas, quem sabe, para 2025, porque o Marco não esconde que no próximo ano quer estar numa equipa de fábrica.
Agora complicaste-me aqui a vida, porque eu ia aproveitar a tua passagem pelo Brad Binder para dizer que o Brad Binder acabou o Grande Prémio a dizer que está a sentir a pressão do rookie, mas vamos saltar para o Marco Marques, isto porque, como tu dizias há pouco, a Ducati corre o risco de perder pelo menos duas motas para o próximo ano. No entanto, dentro da Ducati e pela voz do Stefano Domenicali, do Claudio Domenicali, existe a vontade de manter as 8 motas, pelo menos essa vontade existe, vamos ver se será ou não possível. E dizem as más línguas italianas que o Sottardosi e o Senhor da Linha já andam em conversas assim no backstage e tudo mais, por conta de um tal piloto octacampeão espanhol.
Claro, claro. Então achas que tens ali um diamante que ainda por cima é perfeito do ponto de vista romântico, o regresso de Marco Marques? Achas que eles vão perder essa hipótese? Não, não vão.
E tu vês tu vês e acreditas no Marco Marques vestido a rigor de vermelho no próximo ano?
Acredito que lhe vão lançar a proposta para cima da mesa, acredito.
Mesmo, e digo isto porque ainda no passado podcast comentávamos, vês isso mesmo a acontecer, por exemplo, com a conquista do título do Jorge Martins? Porque nós falámos aí bem no último podcast, é que o problema do contrato de Jorge Martins é que não é para ser tratado no final do ano, é a meio.
Sim. Olha, tu já reparaste qual é o carro que o Marco Marques tem para uso pessoal neste momento?
É um Audi.
Já.
Yeah. Vou ser sincero, não sabia, mas o grupo Vaga achei que não podia ser muito longe.
Mas ele não tem qualquer ligação ao grupo Vaga.
Ele não, a Ducati ele tem. Então, pode ser já uma prenda de boas-vindas.
Ele tem a ligação com a Gresini. O que é certo é que a RS6 já está parada lá na garagem. O irmão não tinha. Portanto, alguma coisa está ali já a ser cozinhada.
E não é só isso. E todas as equipas já falaram que gostavam de ter o caso dos contratos fechado até Mugello. E Mugello não está assim tão longe. Falta alemã.
Até porque há um teste em Mugello importantíssimo.
Exatamente. E tiveste ali uma conversa de amigos entre o Marco Marques e o Tardosi, que acabou por ser filmada de brincadeira, que o Marco Marques disse: tens-me comprar os fatos novos.
É. Mas é, a brincar dizem-se as verdades.
Exatamente.
Mas sim, estamos a entrar numa fase crucial do campeonato. Temos Le Mans, Barcelona, Mugello, e as coisas em Mugello são para ficarem tratadas. O Rin Jarvis já tinha falado disso na altura, o próprio Rivola já falou sobre isso na Aprilia também, que a decisão dos Spargaró e tudo mais ia ser tomada em Mugello. Portanto, há aqui uma série de pilotos e uma série de construtoras que querem deixar a coisa já tratada o mais cedo possível, até porque quando andas muito com a dança das cadeiras para a frente, as opções também se começam a desaparecer, e as melhores opções vão ser aquelas que vão ser já procuradas. E as melhores equipas querem fechar já os lugares.
E o Peco? Como é que fica no meio dessa guerra interna?
O Peco tem o lugar dele marcado. Ele tem contrato. Portanto, isso é verdade, ele não tem que se preocupar muito com isso.
Achas que ele vê isto com bons olhos?
Eu acho que para ele não é mau. Porque ele está a criar... Com isto tudo, cria-se uma instabilidade à volta dos concorrentes maiores do Peco. O Bassanini, querendo ou não, é colega de equipa, mas o primeiro piloto que tens que bater é o teu colega de equipa. O Jorge Martin, já no ano passado foi, e este ano é mais uma vez...
O Jorge Martin, que esta semana candidato. Voltou... Por difícil que seja aqui, entre aspas, engolir, mas mais uma semana que o Jorge Martins volta a ser muito associado à Honda.
Sim, mas ele também já falou que a partir disso não acontece. Ele já deu uma entrevista esta semana em que ele disse: ok, sim senhor, é uma equipa de fábrica, mas tu querias ir para lá? Ele perguntou literalmente a um jornalista: tu querias ir para lá? Porque o problema da Honda já está mais do que visto, que não vai ser resolvido em 2024, e o da Yama igual. as concessões, sim, as concessões são assim, não é de um dia para o outro.
Também agora valerá tanto a pena investires com um regulamento completamente diferente em 2027? Eu penso que dentro das casas nipónicas há quase uma certeza de que estes dois anos são para encher calendário, quase.
E são, vão servir testes para muita coisa.
Se bem que o terceiro lugar do Fábio Quartararo, independentemente de todo o contexto que a Sprint acabou por tomar, apesar de ele ter andado mais de 50% com a pressão imprópria do que aquilo que devia, mas a verdade é que até Yamaha penso que ficou assim um bocado em que mundo é que estamos com aquele terceiro lugar.
Mesma coisa que o Honda no ano passado em Portimão.
E
não
estava
à espera, entendes? Há circuitos e circuitos e há condições e condições. E quando as condições são um bocadinho mais adversas, os pilotos que são os fora de série vão brilhar. Isto já aconteceu na Índia o ano passado. E vai continuar a acontecer em mais circuitos. Se amanhã o MotoGP decidir que vai fazer um grande prémio novo, chegam um traçado novo e os primeiros pilotos, aqueles que vão ter impacto, são os fora de série. Todos eles são pilotos fenomenais. Mas há aqueles que são os fora deste mundo e o Fábio Quartararo é um deles. Portanto, eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu. Apesar da pressão dos pneus não ser a correta, as condições da pista eram um bocado traiçoeiras e o Quartararo aproveitou.
Sim, por isso é que não foi só ele, diga-se de passagem, foram muitos os pilotos que acabaram penalizados. Rui, ainda falando aqui na dança das cadeiras, Aleix Espargaró, 35 anos, o contrato está próximo de terminar, não se sabe, pouco se fala sobre uma possível renovação do piloto espanhol. Temos o Joe Roberts, e isto é importante falar, temos o Joe Roberts a brilhar no Mundial de Moto2, neste momento é líder na frente do Sérgio Garcia, tem uma equipa americana que poderá estar aqui a piscar o olho, poderemos ter uma vaga na fábrica da Aprilia com a saída do Aleix Espargaró, mas isto no meio de tantas certezas e incertezas há também muitos se's. Máximo Rivola, como o Francisco dizia há pouco e bem, quer fechar a questão mercado de pilotos até Mugello, mas a coisa não parece estar assim tão fácil para nós público, lá dentro certamente as reservas já serão totalmente diferentes. Acreditas na continuidade do Aleix Espargaró para 2025 e no caso de uma não continuação do piloto espanhol, acreditas que a Aprilia mais facilmente vá pescar dentro de casa ou vai-se atirar para o lago dos tubarões do mercado de pilotos?
Essa pergunta é a pergunta mais complicada de todas neste momento, porque interfere com aquele que é o nosso piloto, logicamente. Mas alegadamente já foi feita uma oferta ao Marco Marques também. Ou seja, toda a gente está na guerra. Uma coisa que eu acho que de repente surgiu no MotoGP foi dinheiro. Há dinheiro para fazer contratos milionários, há dinheiro para fazer contratos que nós pensávamos impensáveis neste momento, e eles estão a aparecer. O Fábio Quartararo...
Achas que é pelo facto do desenvolvimento dos motores estar parado, eles têm que gastar dinheiro noutro sítio?
Talvez.
Isso também poderá ter alguma influência.
Talvez não estejam a gastar dinheiro de um lado e possam gastar do outro, pode ser essa uma explicação. E ainda bem para alguns pilotos. Agora, a Aprilia ao mesmo tempo, e o Rivola não esconde, gostava de ter um piloto italiano na equipa, que não tem neste momento, e isso poderá ser até um eventual travão para terem um patrocinador italiano nas carnagens das motos, pelo menos da equipa principal. O Enea Bastianini também já deverá ter recebido uma proposta por parte da Aprilia. Ou seja, também já deixando no ar que sai da Ducati. Tens o caso do Joe Roberts. Esta semana começou-se a falar de que o Brivio quer ir buscar o João Mir. Portanto, ali no seio da Aprilia, daquelas quatro motas, as coisas estão ali muito, muito complicadas. Pelo menos para já. Veremos se começa a dissipar algum do nevoeiro que está ao redor dessas duas equipas. Há uma coisa que é boa, ninguém fala do Miguel Oliveira, pelo menos para já. Ou seja, não está, e ninguém fala, digo, na Aprilia, portanto não quer dizer que ele seja uma carta fora do baralho, pode ser já um dado adquirido e ainda não foi anunciado, portanto, e por isso não falam dele, o que seria muito positivo. O Aleix Espargaró, eu acho que ele vai sair, alguns rumores dizem que a Aprilia quer regressar à Superbike também no próximo ano, obviamente, dependendo da homologação que poderá estar para sair em breve da 1100 para o Campeonato do Mundo Superbike, poderia ser uma saída para o Aleix Espargaró continuar a competir, e eu não acredito que ele queira deixar de competir, mas queira deixar o MotoGP e dedicar mais tempo a outras atividades, e poderia ser na Superbike também uma ajuda para desenvolver a nova moto. Agora, a Aprilia obviamente tem que começar a mexer-se, como o Peco estava a dizer, quanto mais tempo passa, menor é o leque de oportunidades e de pilotos possíveis de contratar para o Campeonato do Mundo. E neste momento só tens ainda um piloto de Moto2 confirmado em 2025, que é o Fermín Aldeguer, que a Ducati tem que encontrar um lugar para ele também. Mas ou surgem mais pilotos de Moto2, obviamente não esquecendo o Joe Roberts, mas como não está anunciado, não podemos ainda dar como adquirido, apesar de eu acreditar que ele está com o pé ou os dois já em MotoGP, e isso será anunciado muito em breve, e faz-me sentido, de alguma forma, mediante a chegada da Trackhouse, mas há aqui muito ainda para acontecer, e se todos querem ter tudo decidido até ao Mugello, estamos no mês mais quente de MotoGP dos últimos 50 anos.
Francisco, falando aqui um pouco também sobre o Miguel diz que está muito ansioso e também curioso para, pela primeira vez, experimentar a Aprilia no circuito de Le Mans, recordando que ele, a temporada passada, não pôde experimentar por estar fora devido à lesão. O português, que vem de dois top 10 conquistados em Jerez, quer na sprint, quer também na corrida de domingo, também um bom resultado nos Estados Unidos. Achas que o português poderá ter aqui mais um bom fim de semana em Le Mans?
Bem, primeiro que tudo, nenhum dos pilotos da Trackhouse andou em Le Mans no ano passado.
Sim.
Estiveram os dois de fora. Pelo que eles falaram, dos testes, os testes correram bem. Vimos o Miguel com um sorriso na cara bem, bem grande e bem expressivo no final dos testes. Portanto, o indicativo será que os testes o fizeram tornar... ou tornar a moto mais confortável à condução do Miguel. E Le Mans é um circuito que acaba por não ser muito mau para as Aprilias. Já no ano passado conseguiram ter lá bons resultados. O Samara não me falha, o Aleix conseguiu fazer um top 5 na corrida, apesar de ter sido uma corrida em que só acabaram 13 pilotos. E na sprint, se o Samara não me falha, também tinha feito 7º ou 8º. Portanto, foi uma coisa assim do género. Não é uma pista muito má. É verdade que no ano passado o Vinhales ficou de fora de uma das corridas por conta daquele toque com o Bagnaia, que inclusive teve que saltar da moto já no último setor, mas acaba por ser uma pista que entra um bocadinho naquilo que é o típico circuito que a Aprilia gosta. Mudanças de direção, curvas um bocadinho mais longas, sem ter muito point and shoot, e com isto eu acho que pode ser um fim de semana engraçado para a Aprilia, sobretudo tendo em conta a crescente que a Aprilia tem tido desde o início do campeonato. Portimão foi ok, é verdade que no domingo a moto de Vinhales deu problemas, o Cota foi o sucesso que foi, Jerez deu alguns problemas, eu não acredito que tenham sido tanto por parte da moto, acho que foi mais pelas condições da pista e os pilotos não se conseguirem adaptar tão bem, por isso eu acho que pode ser um ano muito bom para a Aprilia. Com isso, o Miguel está em cima de uma Aprilia também, em cima de uma RS24, portanto, as coisas correndo bem, a equipa de fábrica, à partida, poderão correr também muito bem ao português, e esperamos que tudo corra bem. O Raul falou durante os testes de Jerez que testou uma série de soluções em termos de eletrónicas e que estava também bastante mais confortável, o que é um bom indicativo.
Sim, e o próprio Miguel acabou por revelar que daquilo que viu e dos dados que viu do Raul Fernandes em cima da 24, que acha que há uma margem de progressão ainda enorme para o piloto espanhol.
E era aí que eu ia chegar. Com isto, o que dá a entender é que a Trackhouse está a encontrar o caminho, porque tem sido muito falado a condição... humana da Trackhouse, conseguir desenvolver a moto e conseguir fazer os setups e tudo mais para os seus pilotos. Por isso, os dois pilotos estarem contentes com aquilo que se faz num teste e dizerem que conseguiram chegar a uma série de soluções é um excelente indicativo daquilo que a equipa poderá fazer.
Estamos aqui a chegar ao fim, Francisco. A pergunta que se impõe, posta para Le Mans.
Duro responder. Os homens da Ducati é impossível deixar de fora. Pelo menos os quatro nomes fortes são impossíveis. Mas eu sou-te sincero, eu não sei se não punho o Vinhales outra vez como aposta. Rui, isto é arriscar um bocadinho, mas eu punho outra vez o Vinhales como aposta.
Rui, e a tua?
Eu concordo um bocadinho com o Peco. O Vinhales pode ser uma aposta para a Le Mans. Vai depender das condições climatéricas. Le Mans é sempre muito complicado. Podemos fazer previsões porque de manhã chove, à tarde já não chove... pode acontecer isso, mas também não podemos colocar de lado naturalmente as Ducati, a armada Ducati. Eu acho que o Marco Marques também pode vir ali a ter uma palavra, porque é um circuito que também lhe pode ser favorável. Vamos ver, é complicado. Mas o Vinhales pode ser uma boa surpresa, sim. É verdade, e o Aleix também, por norma, não anda mal ou não tem andado mal em Le Mans. Vamos ver o que pode acontecer. Mas vai depender muito de como vamos ter as condições climatéricas, mas sim, não fujo muito ali ao PEC, talvez a minha balança penda ali um bocadinho para o Maverick também, porque acho que o Maverick merece cada vez mais estar lá em cima, e era bom vermos a Aprilia mais em cima, mas é um circuito muito complicado por tudo isso, é um grande prémio muito, muito exigente do ponto de vista também do que é as atividades que os pilotos têm que fazer fora de pista, pelo contacto com o público, é muito intenso nessa área. Vamos ver depois deste teste realizado também em Jerez o que é que a IAMA, principalmente, e por força do bom resultado do Fábio em Jerez e por estar a jogar em casa no fim de semana, o que é que a IAMA pode trazer para o Fábio, se é que vai trazer alguma coisa. E obviamente temos que esperar a reação da KTM. A KTM tem que reagir, porque tirando o Pedro Acosta, mais ninguém tem alimentado ali os lados de Matty Goffin.
E tu, Rui? Agora queremos saber as tuas apostas também, não podemos ser só nós.
apostas é muito complicado, é como tu dizes, é uma pergunta difícil. No entanto, algo me diz que o Marco Marques vai fazer um brilharete este fim de semana.
E pode fazer, e não te esqueças no ano passado, e aqui o Rui falava há pouco, a KTM tem de responder, e no ano passado, por exemplo, o Augusto fez quarto. Augusto Fernandes, uhum. Alemã, foi o melhor resultado da época.
Também uma corrida algo pitoresca.
Foi uma corrida complicada, mas para variar.
Sublinho, no entanto, aquilo que vocês disseram, em como a Aprilia poderá ser aqui talvez a moto mais equilibrada para o circuito de Le Mans. Antes de fecharmos, e porque estamos quase a acabar, para além de MotoGP, Moto 2 e Moto 3, esta semana temos Red Bull Rookies Cup e ainda Moto E. Francisco, num minutinho, o que é que as pessoas podem esperar este fim de semana?
Podem esperar motas a pilhas, a andar em Le Mans, e motas.
O barulho das Moto E, ensurdecedor.
Aqueles pneus de leopardo?
Exatamente, pneus manchados, motas a pilhas, e quanto à Rookies Cup, podem sempre esperar uma corrida super disputada. Moto E é uma corrida um bocadinho menos disputada, até porque geralmente
o PEC... Interessante que o líder do Europeu de Moto 2 e o líder do Mundial de Moto é o mesmo.
Casadei, exatamente, que inclusive fez uma muito boa corrida agora no Estoril. Ele que falhou uma das rondas, acabou por já está empatado com o líder do campeonato, com o Alberto Surra. Portanto, sim, vão ter Moto E para acompanhar. São duas corridas no sábado, uma antes da sprint, uma depois da sprint, já no domingo, resto. Tem uma antes da sprint, uma depois da sprint para o Moto E, e ainda tem uma corrida de Rookies Cup também no sábado, e depois tem no domingo de manhã, antes de começarmos com as corridas de Moto 3, Moto 2 e Moto GP, mais uma corrida de Rookies Cup. A corrida de Rookies Cup vai ser mais uma daquelas de ferver com o que está a acontecer, porque aquilo são 18 miúdos no grupo da liderança. Já no Moto E é um bocadinho diferente, menos competitividade, mas é uma moto diferente.
Então já sabem, Moto E e Red Bull Rookies Cup este fim de semana com o Francisco Calrão. O Vítor Martins cá estará para os comentários a partir das 8 da manhã de sexta-feira para o MotoGP, já sabem, com transmissão integral nos canais Sport TV. Muito obrigado ao Francisco, muito obrigado ao Rui. Marcamos encontro no próximo podcast antes do, se não me esqueço, antes do Grande Prémio da Catalunha. Portanto, da minha parte, mais uma vez também a vocês, muito obrigado por terem acompanhado e já sabem, até sexta-feira para o Grande Prémio de França.